Salve, salve, rapaziada! Bem-vindos para o terceiro NPM Entrevista. E hoje, nessa quarta-feira quentinha, temos a honra aí de chamar ela, que é bacharela em Ciências Sociais pela URGS e mestranda em Ciências Sociais, fazendo estudos comparados sobre as Américas na UNB. Atualmente ela é coordenadora do Departamento de Imigrantes da Cruz Vermelha Brasileira, da filial do Rio Grande do Sul, já está se transferindo para a filial de Brasília. Ela, que é gauchinha de Santo Ângelo e cunhadora do apelido Caetano, a gente tem o prazer de anunciar aqui a Ana Paula Jetzke Endiges. Não sei se eu falei certo, Ana, mas me perdoa. Como é que tu tá? Tudo bem?
Depois de um tempo, o cara me vem com essa. Fala, meus queridos. É um prazer estar participando aqui. Quero agradecer o convite. Gauchinha mesmo de Santo Ângelo.
Muito bem-vindo, Ana. É um prazer estar aqui com a minha colega de estudo sobre fascismo e vamos dar.
É a colega que deu certo, né? Que já está lá no mestrado enquanto a gente está se cabelando pelo TCC. Bem-vinda, Ana. A gente está muito feliz aqui com a tua participação.
É o nosso exemplo a ser seguido. Muito obrigado, Ana, por participar aqui.
Imagina, gente. O negócio do TCC escabela todo mundo e é isso aí. Não desistam.
E aí, pessoal, o nosso grande interesse em trazer a Ana aqui é porque a Ana está atualmente trabalhando na Cruz Vermelha, né? E aí eu já quero lançar essa primeira pergunta para ela, para ela explicar um pouquinho para a gente, para o público, para os nossos ouvintes, o que, que é uma organização de ajuda humanitária, né? O que, que é essa Cruz Vermelha, como que ela opera, quais são os seus objetivos, como é que ela funciona? Conta para a gente, Ana.
Então, gente, é bom mesmo começar, como tu comentou, né, sobre o que é uma organização de ajuda humanitária. E, na verdade, o que eu posso começar falando é sobre o que é a organização da Cruz Vermelha, né. Muitas organizações trabalham com diferentes princípios, diferentes missões mesmo, que guiam o trabalho, a atuação. E a Cruz Vermelha, ela faz parte da maior instituição de ajuda humanitária do mundo. E ela surgiu e mantém a missão de atenuar o sofrimento humano. Então, é o valor básico dela é guiada para atenuar o sofrimento humano em diferentes esferas. Então, é sem distinção de questões raciais, religião, condições de classe social, gênero ou opinião política. E, bom, falando um pouquinho de objetivos e atribuições, assim, de trabalho, uma das atribuições principais da Cruz Vermelha é que pode dizer que é de contribuir para a melhoria, seja das questões de saúde, prevenção de doenças, o alívio do sofrimento através de programas de treinamento, de serviços que beneficiem comunidades, muito trabalhando guiada pela questão local. Então, diferentes comunidades têm diferentes necessidades e a ideia é buscar treinamento e serviços que beneficiem onde você tem necessidade naquele local, né? A gente trabalha com avaliação de necessidades para compreender isso e, a partir disso, a gente adapta ações de acordo com as necessidades mesmo do local e as características, que podem ser nacionais, regionais. Falando de o movimento, né, internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, que aqui a gente fala, né, direto, Cruz Vermelha, Cruz Vermelha, ela toma um diferente símbolo em diferentes lugares. Então, os mais conhecidos são da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, porque, bom, o Crescente Vermelho surgiu, talvez, para diferenciar um pouco ao símbolo da Cruz Vermelha, né, que remete ao que poderia ser associado a um símbolo cristão. Então surge o Crescente Vermelho, para ser um pouco mais amplo, e depois também surgem outros símbolos, mas o da Cruz Vermelha ele é realmente um dos mais usados. E falando de princípios, né, falando da Cruz Vermelha em si, ela vai basear as ações, os projetos e as atuações dela em 7 princípios que são tidos como os fundamentais, que vão nortear o pensamento da instituição. Então, vão ser eles a humanidade, imparcialidade, neutralidade, a independência, o voluntariado, que é um dos principais, é a base da instituição, a unidade e também a universalidade. Dentro dessas questões, o voluntariado ele é uma base que sustenta ela desde o princípio, né, desde a estrutura inicial da instituição. Hoje ela é um movimento, ele tem o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, tem a Federação e tem as sociedades nacionais, né? A gente fala, a Cruz Vermelha Brasileira ela é uma sociedade nacional. Então, dentro dessa sociedade nacional, ainda tem as filiais. né, que é o âmbito local. É, justamente por guiar, talvez, a atuação por necessidades locais, é que ela vai descendo, né? Então, vai ter filial, vai ter sociedade nacional e tem o movimento internacional. É, acho que é mais nesse sentido que eu posso falar o que seria uma organização assim, que eu conheço mais próxima, que é a Cruz Vermelha. Mas diferentes instituições atuam com objetivos diferentes, né? E o objetivo central da Cruz Vermelha é pautado nisso, de aliviar o sofrimento humano.
Ana, aproveitar o gancho então e queria que tu nos contasse como é que foi a tua trajetória até tu chegar na Cruz Vermelha, né? Que te despertou interesse, assim, tu queria atuar nesse meio, como que funciona o teu trabalho dentro da Cruz Vermelha, né? Que tu faz lá, no caso, de fato. E também se tu puder contar para quem se interessa nesse tipo de trabalho, assim, nessas organizações, ou propriamente na Cruz Vermelha, como que é o processo de entrar, assim, né? Só chegar lá, se voluntariar, a pessoa passa por um processo seletivo, alguma coisa desse tipo.
Sim. Aí, começando do começo, né? Eu, hoje, pensando nisso, eu não diria um tempo atrás que eu teria surgido um interesse, assim. É, parece que eu fui trabalhando em algumas áreas e, de alguma forma, isso se cruzou com a atuação da Cruz Vermelha. É, eu conheci a instituição, assim, quando eu entrei na faculdade. Eu conheci os princípios e eu fechei muito com eles, né? A gente se identifica muitas vezes com os princípios de uma organização ou de outra. E pela identificação foi onde eu fui me guiando. Mas antes disso, né? Antes de pensar, poxa, bora ser voluntário. É a primeira vez, e eu preciso mencionar que é uma organização pela qual eu tenho muito carinho, que é o Núcleo de Estudos da Prostituição, que eu conheci na faculdade. E ele atua, enfim, com a temática de mulheres prostitutas em Porto Alegre e região. E eu não fui exatamente descobrindo esse caminho que eu gostaria de estudar sem antes ter passado pelo NEP. Então, foi aonde eu entrei em contato com casos específicos de tráfico de pessoas, que é um conceito que, nossa, voltando um para trás, assim, eu nem ia saber o que era. E foi quando me despertou aquele interesse de migrar, né? O da migração. Então surge ali uma coisinha que depois me leva para alguns estágios. Né? Passei pela Defensoria Pública da União em Porto Alegre, trabalhando especificamente com migração. Que, bom, a DPU ela também trabalha, né, com vítimas de tráfico de pessoas. É, e depois disso eu fui seguindo, né? Fui indo. É, tive a oportunidade de fazer outros estágios, porque na época eu também cheguei a estudar questões de violência armada. Então, eu pude começar a associar o trabalho da Cruz Vermelha quando eu conheci, primeiramente, o comitê, né, o trabalho do comitê, e é bastante centrado na proteção, principalmente em casos de violência armada e conflito. E eu fiz outros estágios, né, passei pelo Escritório das Nações Unidas de Drogas e Crime, então eu fui circulando, né, nunca foi uma coisa do tipo direta para onde eu tô trabalhando agora, e é isso, eventualmente a gente vai ter interesse em outras áreas, né, e depois desse último estágio eu trabalhei em outros projetos com data de início, data de fim, que eram voltados para a migração. É, e voluntariei, me lembro, no Serviço Jesuíta, Migrantes e Refugiados, antes. Então, foi lá no início um tema muito específico que me trouxe a questão da migração. E aí eu conheci um pessoal que estava ali voluntariando já, né, na Cruz Vermelha, e perguntei, ah, como é que faz para voluntariar, né? E aí eu já aproveito para deixar como é esse processo de entrada, de chegar e se voluntariar. É, para isso é preciso entrar em contato com a filial mais próxima. Aqui, no caso, eu estou na filial Rio Grande do Sul, que fica em Porto Alegre. E no site da instituição, eu posso passar depois para quem tiver interesse, está disponível toda a informação necessária de cada filial estadual. É, caso não for possível contatar pelo site, dá para entrar em contato com o e-mail da Cruz Vermelha Brasileira e ela vai ser direcionada. Então, basta uma vontade, né, de atuar localmente. Vocês podem procurar no site E a partir dali se faz um processo de entrada com o departamento de voluntariado, que é um dos principais nesse sentido, porque é a entrada para todo mundo. E a partir dali se pode conciliar os teus interesses, né, a tua trajetória, a tua experiência profissional, formação, com o departamento que tu gostaria de atuar. Então eu fui guiada ali e já demonstrei interesse desde o início pelo departamento de imigrantes e eventualmente eu assumi a coordenação. E, bom, foi mais ou menos por aí.
Bom, Ana, quando se fala em organizações não governamentais, uma das dúvidas que vem à nossa cabeça é como funciona a integração dessas ONGs com os governos nacionais. Como é que funciona o processo de uma ONG de ajuda humanitária no interior do país?
Sim, sempre a gente volta na questão de que muitas organizações têm muitas formas diferentes de atuar. Mas falando pelo papel da Cruz Vermelha Brasileira, ela é uma instituição independente de governos, autoridades ou instituições. E, bom, isso significa que a Cruz Vermelha Brasileira decide sobre as ações que ela vai desenvolver, o contexto que ela vai desenvolver e a forma de atuação, bem como o público-alvo, né, por fim. Então, ela define a partir da atuação dela, independentemente de critérios governamentais, de autoridades ou institucionais. No Brasil, ela é reconhecida pelo Estado como auxiliar dos poderes públicos em situações de emergência, principalmente desastres naturais, combate à propagação de doenças. E isso desde o surgimento dela. Então, as ações humanitárias da Cruz Vermelha Brasileira são definidas de uma forma, como a gente fala dos princípios, né, de forma neutra e imparcial. E aqui ela tem a finalidade de ajudar sem aqueles critérios de distinção que eu estava mencionando, né, de questões raciais, credo político, religião. A gente trabalha, né, muito com a avaliação de necessidades, justamente de forma independente, para que ela opere, que ela faça as ações dela de acordo com essas observações, dentro das capacidades também, e cumprindo esses 7 princípios fundamentais. Então, dessa forma, a Cruz Vermelha Brasileira não tem qualquer preferência de público ou, bom, beneficiário final de projetos, né? Eu posso falar um pouquinho assim como é a Cruz Vermelha Brasileira que trabalha, e é mais ou menos dessa maneira. Ela pode integrar diferentes ações, né, a partir da atuação próxima como auxiliar do poder público, mas ela ainda é independente. Falando do processo de entrada de uma ONG de ajuda humanitária no interior de um país, a Cruz Vermelha está presente em 193 países, se não me engano, eu sei que são mais de 190. E esses processos dos princípios de imparcialidade, neutralidade, conferem a ela uma grande amplitude de atuação. Então, é um processo que ela construiu desde o início, isso falando dessa organização, que ela construiu desde o início com a finalidade de poder atuar em diversos lugares, né, independentemente do contexto, de influências políticas, enfim.
Ana, deixa eu aproveitar para te fazer uma pergunta, que até é uma questãozinha, assim, só a partir disso que tu falou, da questão da independência da Cruz Vermelha, tem como algum estado ou localidade solicitar ajuda, ou não, é totalmente através das necessidades que a Cruz Vermelha enxerga que ela vai atuar em determinadas localidades?
Isso, a ajuda ela pode ser solicitada, sei falar um pouquinho aqui do contexto de Porto Alegre, que nós recebemos solicitações de ajuda, principalmente de comunidades, então lideranças comunitárias, associações de bairro. A gente recebe chamados quando uma necessidade é identificada. Então, se a Cruz Vermelha é chamada, ela vai ser acionada, ela vai fazer uma avaliação de necessidades para operar, na verdade, na forma que ela vai identificar que seria a mais adequada. Isso também serve, né, para quando os estados veem que seria ideal a atuação da Cruz Vermelha. Dependendo do espectro da atuação, ela vai analisar e, se for condizente, né, com seus preceitos, ela pode auxiliar. Dependendo de algumas situações, desastres naturais, desabamento de terra, em muitas situações assim, de primeiros socorros também, a Cruz Vermelha auxilia. Agora teve grandes ações, desde 2020, voltadas ao combate à Covid-19.
A nossa próxima pergunta, então, seria, além da relação com os governos, A Cruz Vermelha, ela se relaciona com outras ONGs ou, sei lá, com a iniciativa privada que atuem de alguma forma semelhante? E como ocorre esse processo de vinculação? Se existe algum tipo de avaliação que a Cruz Vermelha faz internamente e tudo mais? Até para saber também se é possível que outra ONG chegue e queira integrar, assim.
Ah, então, isso é uma pergunta muito interessante, porque a gente acredita muito no trabalho desempenhado em rede, né? Isso se fala de parcerias ali. Ela vai estar como auxiliar do poder público, pode construir parcerias com o poder privado, aliás, com o âmbito privado, e com organizações do terceiro setor. E isso acontece bastante. Exemplo agora até bastante recente, e que é de um projeto que é muito interessante, toca num tema que é muito um tabu ainda. É um projeto que a gente organizou para executar, ele foi pesado, né? Ele é da empresa Always, que é de absorventes, e foi encaminhado esse projeto para a Cruz Vermelha Brasileira, que identificou que o projeto vai de encontro com as normas, com os preceitos da Cruz Vermelha, e na forma com a qual ela pode operar, né? Dentro das suas capacidades. Então, ele é um projeto, ele é chamado Menina Ajuda Menina, e é de combate à pobreza menstrual. Então, a gente começou a acionar esse projeto aqui, levando essas doações de absorventes e promovendo rodas de conversa, que vão incluir desde os mitos, né? Sempre tem alguma parte de quebrar o gelo com os mitos do tema, que são coisas que todas as pessoas ouvem, né? Crescendo. E traz também questões informacionais, né? De educação sexual, sobre a higiene menstrual. Então, isso é um exemplo de parceria com o poder privado, de um projeto que foi analisado e foi compreendido como indo de encontro aos princípios da Cruz Vermelha. Então, a partir disso, dessa análise interna, é quando se define que um projeto vai ser implementado em parceria. E isso acontece também com organizações do terceiro setor, outras ONGs, né? A Cruz Vermelha trabalhando, assim, do que eu posso falar do âmbito da migração, o trabalho em rede, ele é central. Então, a Cruz Vermelha, ela não se propõe a repetir um trabalho que já é realizado por outras instituições naquela rede local. Então, a gente trabalha centralmente com o apoio psicossocial e um eixo bem, bem grande no sentido da migração, que é só necessariamente relacionado à migração, o de restabelecimento de laços familiares. Que, bom, dentro do contexto migratório, muitas pessoas, deixando o lugar habitual de residência, perdem vínculos, né? Perdem o contato com familiares. Então, a Cruz Vermelha, ela trabalha com a questão do restabelecimento de laços familiares, as pessoas buscam o apoio da Cruz Vermelha nisso, e é encaminhado dentro da rede que a Cruz Vermelha faz parte, dentro do movimento, e são acionadas as instituições que podem atuar nesse sentido. Então, pode ter um tipo de parceria, não repetindo o trabalho, né, de um retrabalho, até para evitar questões de revitimação, né, pode acontecer, e centrada em suprir, né, onde se tem a necessidade de um serviço que ainda não está sendo desempenhado. Então, quando vai de encontro a isso, e a Cruz Vermelha consegue complementar o trabalho, ou vice-versa, onde se define que seria um projeto proveitoso para a comunidade, então, também para as instituições.
Ana, tu estava comentando dessa ação, que foi uma parceria com a Always que vocês fizeram, né, com a questão dos absorventes, assim, e aí, mas assim, daí é para a pessoa poder ter acesso, daí no caso ela só ir até o ponto que vocês estavam distribuindo, há um tipo de cadastro, assim, como é que funciona, assim, o acesso externo, né?
Então, né, na verdade a gente tem a compreensão de que a gente pode atuar de duas formas bastante complementares nesse sentido. Uma delas é entender que muitas pessoas, justamente o público-alvo desse projeto, muitas vezes são pessoas que enfrentam situações de vulnerabilidade bastante complexas. Então, o deslocamento até a filial que fica aqui na Independência, ela não vai ser viável, o deslocamento não é viável. Então, nós entendemos que a gente poderia fazer distribuição à entrega para pessoas que buscam, que têm a oportunidade de buscar o auxílio ali, diretamente, mas, principalmente, nós focamos em fazer ações locais. Então, a gente aciona lideranças comunitárias, diretorias de instituições, que a gente pode combinar no local mesmo da instituição, um dia, um horário, e que eles contatem, que eles façam a mediação para convocar essas pessoas que eles já têm mapeado, que poderiam ser incluídas como beneficiárias finais do projeto. Então, são duas formas, né? Uma de atenção direta na filial e outra que é bastante comunitária. Então, tem o deslocamento, tem questão de logística também, que se envolvem nesses processos. Mas é boa parte também do que a Cruz Vermelha faz, assim. A logística humanitária, ela é uma parte muito importante desse processo, porque o planejamento depende disso. Então, é um tipo de ação que é muito proveitoso, porque também traz uma certa confiança e é mais confortável também para as pessoas que são destinatárias finais do projeto.
Entendi. Que é uma forma também justamente de cobrir isso que tu comentou, né, de uma dupla atuação, assim, né, como tu falou, né, achei massa. E daí deixa eu te comentar outra coisa, até tu falou, né, que a Cruz Vermelha também, ela acaba trabalhando com vários projetos, assim, e tentando atacar várias situações em que há vulnerabilidade, há necessidade, assim, né, de ajuda. E aí eu até vi uma notícia que saiu no início de julho que a Cruz Vermelha, eu acredito que daí tenha sido a instância nacional, né? Ela fez uma recomendação para o governo federal aqui do Brasil para que se criasse centro de referência para famílias de pessoas desaparecidas, né? E aí eu fiquei, e daí era um negócio que, enfim, eu não sabia também que a Cruz Vermelha trabalhava assim com esse público. E eu dei uma olhada lá que no segundo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2007, o Brasil ele teve cerca de 80 mil boletins de ocorrência de pessoas desaparecidas. Então, tipo, essa é uma coisa que acaba passando meio despercebida, assim, né? Eu não fazia ideia de que há tantos casos, assim, de pessoas que desaparecem, e também não sei muito bem como é que isso é investigado. Mas aí eu queria que tu comentasse um pouco, assim, claro, a Cruz Vermelha, ela fez, assim, essa recomendação e tal, né? Mas que às vezes a gente sabe que acaba também ficando muito na arbitrariedade do governo decidir implementar esse tipo de coisa ou não, né?
Sim, inclusive é o relatório ainda, essa é a palavra que mais dói, né? Esse relatório aborda uma questão humanitária bem complexa e que ela não vitima somente a pessoa que acaba desaparecendo, mas também vitima as famílias, vitima, enfim, os meios sociais como um todo. Então vai ocasionar múltiplas consequências e necessidades, e justamente essas vulnerabilidades complexas que tu mencionou. Esse relatório ele foi lançado, na verdade, pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Esse documento ele dá voz, né, aos familiares de pessoas desaparecidas e já justamente traz essas recomendações, como tu mencionou, às autoridades e à sociedade brasileira. Desse sentido, é uma recomendação, né, exatamente do que se trata, é um relatório que traz recomendações, mas que ele não vai ter necessariamente o poder de atuar sobre a decisão de um governo de estabelecer ou não, mas são recomendações que são levadas em conta, né, ou que podem ser levadas em conta para a produção de políticas públicas ou mesmo de atuação institucional. Então, é uma questão bem interessante, porque trata muito do direito de saber, né? Da família, de saber o direito à memória, né? Seja a pessoa desaparecida viva ou desaparecida falecida. E ela é bastante relacionada a essa questão que a gente fala de RLF, que é o restabelecimento de laços familiares, que é desenvolvido por filiais, que é uma forma de trabalhar com essa questão de pessoas que perderam contato ou desaparecidas, né? O comitê ele traz isso porque em grande parte é relacionado ao desaparecimento devido à violência armada, né, conflitos. Então é muito interessante que tem diferentes aspectos disso. E essas recomendações elas podem orientar para uma resposta mais eficaz nesse sentido. Sobre esse relatório, seria o ideal consultar diretamente, né, no comitê internacional sobre o tema, porque é justamente a instituição que atua diretamente, né? As sociedades nacionais, elas trazem a questão do RLF local. E o comitê vai trabalhar diretamente com esse tema. Mas é um relatório, assim, incrível. Ele traz dados muito interessantes, recomendações, que ultrapassam somente a atuação da Cruz Vermelha, né? Eles trazem recomendações e boas práticas que podem ser implementadas para a eficácia das investigações, do tratamento e do envolvimento dos familiares no processo, né?
A gente vê que é uma instituição gigantesca, né? E com várias frentes de atuação. Isso, você falando só aqui no Brasil, já dá para ter uma ideia de que é uma coisa muito capilar, assim, né? Então, imagino mundialmente. Então, eu queria que tu, não sei, na medida do possível, que tu pudesse falar sobre como é que funciona o financiamento para manter toda essa operação. Além, claro, do braço do voluntariado, que imagino deve ser a maior parte, né? Tipo, uma das frentes mais fortes, assim, da Cruz Vermelha. Mas, além disso, como é que ela faz para se manter em alguns serviços que imagino que não tenha outra remediação a não ser entrar com grana e pagar e tudo mais?
Sim, isso é um ponto bem importante, né, para que uma organização se mantenha. E, de fato, o voluntariado, ele é uma das bases principais do movimento internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. E no Brasil, a filial aqui, posso trabalhar diretamente com o que a filial Rio Grande do Sul traz, é muito movimentado por questões de doações espontâneas. Então, pessoas que fazem doações individuais, tem empresas que doam, e isso pode vir de diversas formas, né? Pode ser com valores monetários, pode ser com insumos para o trabalho dos voluntários, de proteção. Se teve muita doação no sentido de EPIs, por exemplo, agora durante a pandemia, os equipamentos de proteção individual foram assim, itens que eram muito necessários para que os voluntários conseguissem desempenhar o trabalho, e foi muito importante nesse sentido que as doações vieram para subsidiar. E dentro disso, empresas também estavam em doações, a gente trabalha muito com as questões de cestas básicas, né? O próprio projeto agora com a OIS, os absorventes, então todo o trabalho é mantido com doações espontâneas, sempre, e com doações, seja em valores monetários, ou em insumos, ou em recursos para donativos mesmo. Então, ele realmente, ela consegue criar uma certa credibilidade nesse sentido, pela neutralidade, pela atuação da imparcialidade, e com isso, angariar as doações, nas suas diferentes formas, para que ela siga atuando.
Gurizada, mais alguma coisa, mais alguma pergunta? Ana, se a gente não fez... Opa, vai, Anderson.
Eu ia pedir justamente para a Ana dar uma detalhada no que ela faz no dia a dia, como é que é pôr a mão na massa aí na instituição.
É verdade, né? Eu estava falando de como foi descobrir o voluntariado e pulei essa parte. Mas então, hoje, como coordenadora do Departamento de Imigrantes, boa parte dali, como fazendo, às vezes, de um papel de gestão, vai coordenar diferentes frentes. Então, eu coordeno avaliações de necessidades. Muitas vezes, a diretoria da instituição formula equipes próprias para aquele tipo de avaliação de necessidades. Então, desde o momento em que a equipe é designada, é pensado naquilo. Então, quando compete, por exemplo, a temática da migração, do refúgio, né? Um exemplo agora, com a questão, enfim, do desastre mais recente ocorrido no Haiti, se tem expectativa de que, bom, tem muitos familiares de famílias haitianas que residem aqui no Brasil, e esse último desastre pode aumentar bastante o fluxo migratório para cá. Então, isso vai criar algumas necessidades específicas que o Departamento de Imigrantes vai atuar para identificar. E aí, essa é uma das etapas do trabalho. Ali eu coordeno a parte do atendimento também, que é o atendimento direto às pessoas. Quando estava mencionando muito da um eixo de atuação, né, que é do apoio psicossocial, que ele movimenta todas as ações da Cruz Vermelha, ele é desempenhado nesse atendimento direto. Então, a gente organiza o atendimento a partir de identificar as necessidades das pessoas, encaminhando para um serviço adequado. Ali a gente consegue suprir algumas questões como de necessidades básicas de alimentação, de nutrição, de higiene, de saúde, encaminhando para, por exemplo, atendimentos nos postinhos, quando a pessoa está buscando orientação sobre algo nesse sentido de saúde. Em alguma medida também é providenciado apoio psicológico ali, então tratar desse encaminhamento, né, de identificar uma demanda e fazer um encaminhamento adequado é parte do atendimento, e também de organizar essas ações. Então, o dia a dia, ele, assim, a gente não pode falar que é entediante, porque todo dia tem algo novo, né? Tem uma coisa inesperada. É uma das experiências que me serve de maior aprendizado também nesse sentido, porque todo dia tem um assunto ou um caso que é totalmente diferente dos anteriores e que a gente tem que buscar tudo que está ao alcance para conseguir assistir àquela demanda. E se não é possível, a gente tem que buscar a melhor forma de encaminhar. Então, são casos de restabelecimento de laços familiares, são casos de proteção, gênero e inclusão, que também é um programa que o Cruzeiro Melhor Trabalho. São casos de atendimento direto e de encaminhamento. Então, cada dia vem um diferente do outro. As avaliações de necessidade, elas também tomam um certo tempo e é uma parte grande do trabalho, porque antes de planejar uma ação, né, antes de construir um projeto, tem que ser avaliado, e isso incluindo a comunidade respectiva no processo, de entender qual é a necessidade dali, para então planejar uma resposta dentro dos princípios. É um pouquinho de tudo, cada dia vem algo diferente.
Eu estava, há umas semanas atrás, eu estava ouvindo um podcast com o pessoal que faz... ajuda as pessoas em população de rua em São Paulo, né? Até um pessoal que era ali junto com o padre Lancelot, Júlio Lancelot e tudo mais. E uma das coisas que eles traziam muito era isso, né? De que não adianta, você tem todo um processo sobre, sei lá, entregar um pão e um café todos os dias para aquelas pessoas, mas de repente chega alguém com uma outra demanda e tu acha um jeito de remanejar, de entender o que está precisando e refazer projeto. Daqui um pouco... era em São Paulo, né? Então ia ter uma semana com frio extremo em São Paulo, então tem que rearranjar todo um coletivo de gente, ver se conseguia cobertores e não sei mais o que, assim. Então eu imagino que deve ser esse, né, esse frenesi de que o tempo todo está aparecendo novas demandas e que, né, tem esse esforço muito grande de gestão para conseguir atender as coisas, porque também não dá para... imagino que não dê para abraçar o mundo inteiro, assim. É um negócio que eu não consigo nem imaginar a complexidade que é lidar com isso todos os dias.
Mas esse é o pique mesmo. É justamente uma parte da grande do trabalho, né? De entender que, às vezes, uma realidade, uma situação específica de vulnerabilidade, ela existe ali naquele momento, né? A gente pode pegar o exemplo de pessoas em situação de rua, e é uma questão específica de vulnerabilidade que existe. Pode-se dizer que é uma questão persistente, mas cada pessoa é atravessado, cada trajetória é atravessada por diferentes perspectivas de vulnerabilidade. Então, um idoso em situação de rua não é a mesma coisa que um jovem em situação de rua, é completamente saudável, claro. Existem diversos aspectos que podem, conduzir a pessoa a uma situação ainda mais complexa de vulnerabilidade. E muitas vezes tu pode se deparar com uma situação que tu não experienciou antes, né? E muito vai disso, do pique de, vamos lá, vamos ver o que dá pra fazer a partir disso, o que tá ao meu alcance fazer a partir disso. E muito disso é entender também as limitações, né? Tu disse uma frase agora que é muito importante de, não dá pra carregar tudo nas costas, não tem como salvar tudo e todos, não. Não é esse o propósito também, né? Acho que a partir do momento em que a gente compreende que o papel da organização não é de salvamento, assim, de ninguém, não é de carregar o mundo nas costas, é de prestar uma assistência para que, de alguma forma, os direitos sejam garantidos, né? Ou a busca pela garantia daqueles direitos seja feita. Então, a gente compreender que existem limitações nesse processo, assim como existem adversidades, né? Muito de se trabalhar com desastres, de se trabalhar com situações complexas de vulnerabilidade, vão trazer adversidades. E muito do trabalho do voluntariado é conseguir, eu não diria adaptar, eu diria talvez reestruturar, ou estruturar novas formas de atender. E dentro da medida do possível, claro, encaminhar da melhor forma possível. Mas é isso, é esse pique, todo dia é algo novo. E é uma questão de muito aprendizado também, porque vai te trazer diferentes perspectivas. É interessante de trabalhar aqui na filial, eu tenho a oportunidade de trabalhar com uma equipe que é multidisciplinar, Então, além de trazer diferentes perspectivas das vulnerabilidades, vai te trazer diferentes perspectivas de como atuar, né? Das suas metodologias de atuação. Então, isso realmente enriquece muito o processo.
Ana, e explica pra gente como que no meio de tudo isso tu ainda me toca um mestrado? Se tu quiser falar também o que que tu tá pesquisando agora na pós.
Então, trouxe o bicho de sete cabeças. Então, gente, eu não sei como manejar tudo. Mas assim, dando um jeito, né? Eu tô tentando realmente distribuir o meu tempo da melhor forma possível, né? No momento eu estou pesquisando estratégias de acumulação de capital social na perspectiva de migrantes. Então eu trago a perspectiva de gênero, né? Então trazer esses atravessamentos de como se constituem diferentes estratégias de acumulação de capital social. E aí a gente sai um pouquinho do atuação na Cruz Vermelha para estar falando com alguém das ciências sociais. Então eu vou cair nessa. A gente acaba entrando ali e não larga mais, né? Não larguei das sociais, gente. Fui para as questões de capital social, então. Principalmente de entender como pessoas que compreendem e fazem o ato de migrar, como elas aproveitam as ferramentas ao redor, aproveitam as redes de relações interpessoais ao redor para constituir uma estratégia de integração no local de destino. E compreender como homens e mulheres. E aí, claro, trazendo outras categorias quando se remete a gênero, né? Tentando abordar de uma perspectiva interseccional, que como aquilo é empregado para que consiga se estabelecer uma forma de integração no país de destino. Isso falando, claro, da migração internacional, né? A gente muitas vezes fala de migração e refúgio, compreendendo o que seria a migração internacional, mas existem diversos tipos de migração, né? Deslocamento interno, enfim. Mas é um pouquinho isso que eu tô estudando agora. A gente maneja o tempo aí. Se desdobra um pouquinho.
Num dia eu vou querer ter essa organização aí, porque se a gente já tá pirando a cabeça aqui com algumas coisas que a gente tem pra fazer o TCC, tá ligado? Tocar um mestrado aí também no meio desse caos tem que ter cabeça, hein? Tem que ter uma cevinha todo dia, né, Ana? Pode falar.
Gente. Caraca,
o problema
é o Henrique segunda-feira tava se embebedando.
As demandas,
né,
dele toda no domingo às 7 da noite, né? Pra entregar na segunda de manhã cedo.
Mas quem nunca? Como que eu vou poder dizer que não faço sempre?
Eu tava fazendo isso aí mesmo, Beto. Não, não, nem nego aqui, ó. Tava trabalhando domingo de noite pra entregar as atividades do estágio. E aqui a propósito, rapaziada. Valorize seus estagiários aí, ó, gente, porque, pelo amor de Deus, né, remunere eles melhor também.
Sim, inclusive uma palhinha sobre isso, né, porque, aí falando um pouco da minha área, assim, da nossa área, dos guris formando em ciências sociais, já é um campo que é de difícil atuação, né, de muita desvalorização. Os contextos não trazem muitas perspectivas promissoras. Então, a valorização do processo de estágio, a valorização dos estagiários, ela é essencial. Além de tudo, é um processo de formação também, né? Muitas vagas a gente vai ver, vai te pedir experiência, domínio de 3 idiomas, não sei mais o quê. Gente, é estágio, não é um trampo pro resto da vida. Então, valorizem seus estagiários, sim. Valorizem seus voluntariados, o seu voluntariado também.
Isso é bizarro, assim, porque o que era pra ser a primeira experiência profissional, às vezes chegam lá pedindo que você seja um pós-doc, praticamente, assim, né?
Isso é demais.
Só dificulta mais ainda a entrada no mercado de trabalho, no final das contas, né?
Sim, como é difícil, né? Quando a gente fala, não tem romantização no mercado de trabalho. Eu fico pensando assim, no privilégio que eu tive de poder, no passado e hoje, me voluntariar. E é um privilégio que muitas pessoas não têm. E como isso me ajudou, né, nesse sentido, quando uma experiência remunerada não me foi permitida em algum momento, né, não me foi tida como oportunidade. E o privilégio de poder iniciar de alguma maneira não remunerada foi essencial. Imagina, né, não ter a oportunidade de fazer isso. Esperar uma entrada no mercado de trabalho é foda.
Gente, mais alguma perguntinha Ana, tem alguma coisa que tu queria que a gente tivesse te perguntado e a gente não perguntou?
Olha, acho que não, gente. Falei tanto. Meu Deus, tô tonta.
Ah, mas aqui,
mas
ó,
tem
a
algo
gente
que vocês
agradece...
sentem falta?
Hum?
Vocês sentiram falta de algo que vocês queriam perguntar?
Não, de minha parte não. Não sei dos guris. Acho que do Henrique não.
É, da minha parte respondeu tudo mesmo, Ana. Graças.
Satisfeitos?
Satisfeitos.
A gente agradece demais por ter aceitado o convite, ter conseguido participar, ter arrumado um tempinho pra gente, esse tempo valioso, né? Que agora a gente sabe mais ainda como é valioso. E a gente, só tem a agradecer. Só tem a agradecer pela tua participação, por tu ter vindo aí, ter conseguido trocar essa ideia com a gente. E assim, portas abertas pra ti sempre, né? Sempre que tu quiser chegar aí, trocar uma ideia, a gente tá... Vamos te receber muito bem. Hoje não deu pra receber com uma cervejinha, mas da próxima, com certeza.
Vou cobrar, hein?
Fica o convite aí pra, sei lá, quando você concluir o mestrado, se quiser dizer, né, com mais detalhes onde tu chegou, quanto à pesquisa e tudo mais, as portas estão escancaradas aí. E daí, né, pra poder daí fazer uma conversa mais relaxada depois que essa tensão toda passar, porque imagino que mestrado é um negócio que deve atribular a cabeça de qualquer um, assim.
Não, com certeza. Nenhum processo acadêmico a gente pode dizer que é fácil, né? Não tem como dizer que TCC é fácil, não tem como dizer que mestrado é fácil também. Eu que agradeço, portas abertas sempre. E a gente tem que marcar essa cervejinha aí que tá só na promessa, né?
Ah, com certeza.
Bah. Gurizada, vamos pro tchau coletivo?
Ah, sempre,
vai,
né?
Ana, a contagem é contigo hoje.
O que eu faço?
Só acaba o programa logo antes do tchau, Ana.
Como é que eu acabo?
No 3 a gente dá um tchau coletivo todo mundo. Tchau.
Vai.
Sério?
1, 2, 3 e tchau.